A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, simpatia! Saia Justa Verão 2022, direto desse paraíso que é o Parque Bule Marx. Piquenique com muito verde, a tequila fica para mais tarde, tá, Pete? Pete veio hoje de Skank e já animou o nosso encontro. Agora bora trocar ideia aqui com a gente pela hashtag Saia Justa Verão. A gente está na estação do calor, estonteante, corpos expostos e o sol aquecendo, aflorando o nosso tesão. Ainda bem. Bora à luta? Preparadas, meninas?
Ah, prontíssimas,
Maria, que dia é isso? Já tô sem a roupa de ir.
É isso mesmo. Vai todo mundo
já tô sem a roupa de ir. Maravilhoso.
Tipo isso.
Mas verão é a estação do tesão, do calor. Porque realmente a gente tá com o corpo, aqui no Brasil então, com o corpo mais exposto. Esse calor, né? A Gabi chega, fica se mexendo.
Amor, assim, né? Qualquer dia eu já venho com o biquininho, né? Já ficar aqui só de biquininho, amor, porque o verão pede isso, né? O tesão também pede
sempre.
Isso.
Agora, gente, o verão traz mesmo isso, né? Você fica com menos roupa, o sol, eu acho que o sol já dá um pouco de tesão. O sol no corpo, você põe menos roupa, entendeu?
Não,
eu
acho
que ajuda.
Sol...
Claro que a crise nem verão ajuda, tá? Crise na merda, crise aquela, crise... Nem um solzinho ajuda, mas...
Solzinho ajuda. Você sabe que é um processo químico, realmente. O sol faz com que as glândulas hormonais que liberam ocitocina fiquem mais...
Amor, e diz que...
Tá mais serotonina.
Não,
rola
e diz
serotonina
que, diz que dilata os vasos sanguíneos. É real isso. E irriga mais para os órgãos sexuais que dá tesão.
É, isso tudo
então,
é técnica,
amor,
tá?
É sol,
filhos
é
do
é
verão.
Ciência.
Acho bom acreditar na ciência.
É ciência.
É um filho do verão,
Eu falei isso assim, é um povo que
Mentira.
Faz filho no verão. Os filhos do verão.
Tem, né? Verão e carnaval é batata.
Galera.
Conta quantos meses depois, tá lá, ó. Já
tá lá.
Sabe exatamente
já
que praia foi.
Depois você vê o resultado. Agora, você acha que... Eu fiquei pensando o seguinte, o que que tira o nosso libido, né? Tudo bem, verão tá aí
e tal. Um monte de coisa. Mas... Eu acho que problema no trabalho, falta de dinheiro, evidente que dá uma baixada na moral.
O que que pode acabar com o tesão? A vida adulta. Gente, a vida adulta, ela é...
Que a, Mônica...
a rotina, amor.
A vida adulta.
Não, eu já fui decupando a vida adulta. Quais são os problemas da vida adulta?
Estresse.
Dinheiro.
Pagar a conta, pagar boleto, criar filho, acordar cedo, dormir cedo, cumprir agenda, trabalhar.
Por isso que eu sou forever young. I wanna be forever young.
Wanna be, né, amor? Que os boletos estão chegando aí.
Os boletos estão chegando, meu amor. Mas já botei tudo no débito automático.
Amém, Jesus, glória a Deus.
Amém, Jesus, glória a Deus, meu.
Agora, o que fazer para dar esse up?
Pô, tem
Mônica
que pensar.
É especialista.
Tem que pensar.
Sim, porque
tem.
Eu olho sempre pra mãe. Tu é especialista da...
Amor, eu
uma
sou
viagem...
especialista de que, Astrid Fontenelle?
Olha, uma viagem...
Jambu, meu bem.
Falando em verão...
No outro dia eu ganhei um creme pro olho com um jambu. Menina, até no olho ele fica...
Amor, o jambu... Ó, eu acho que a solução dessa nossa pauta é o jambu, gente.
Pronto.
O jambu treme. E aí pronto, tá tudo solucionado.
O Lemar, será que descobriu o jambu aqui? Botar o jambu?
Botar o jambu, tem que trazer esse jambu.
É.
Botar um jambu no perfume, botar o jambu em tudo.
Vai, Mônica. O que, que a gente pode fazer pra dar um up?
Pensando aqui, nessa... várias coisas. Cara, tomar um drinkzinho. Eu tomo 2 tacinhas de vinho, já fico facinha.
Ai, amor, não vou mentir.
Amor, é isso. Tá, eu já fico molinha assim, amor.
Já passa a mão no cabelo.
Deixa eu te falar que no outro dia eu me peguei batendo no cabelo que nem Mônica.
Eu amei essa definição da Mônica.
Sinceridade foi ótima.
Porque eu me identifico muito. Inclusive, eu gosto tanto de tomar um vinhozinho.
Que dá uma molezinha.
Pra dar essa molezinha que eu gosto depois pegar as rolhas dos vinhos. E colecionar. Colecionadora de rolhas, gente.
Ufa.
Miga, o que
meu
que você
marido
tá pensando?
Também.
Querida, espero qualquer coisa. O negócio é o seguinte, essa dica é boa, desde que a gente não passe da medida. Porque também quando passa da medida,
total.
Dá tudo errado.
Dá ruim.
Dá tudo errado, você nem lembra de nada. Agora, é uma pena que libido feminina não venda na farmácia, né?
Porque você não conhece a doutora Albertina Duarte Tanaduguru. Como é que é o sobrenome dela, Astrid?
Albertina
Mas,
Duarte.
Mas olha, trocar de, trocar de ambiente também eu acho que ajuda muito.
Ajuda.
Fazer uma viagenzinha ajuda muito sair da rotina.
É, total.
Isso aí é clássico, amor. Sai da tua cama, daquela rotina.
O exercício físico também é muito bom, porque você sai, vai dar uma caminhada, uma nadada, uma corrida.
Já é outro processo químico
já
que libera serotonina, que
também
é bom. Vem cá, vamos ver, vamos botar mais uma pessoa na roda. Vamos ver se existem medidas eficazes para ativar a libido com a Marcela Magoa, que é apresentadora, nossa colega e ginecologista.
Olá, oi musas do Saia Justa, que prazer estar aqui falando com vocês. Especialmente de um tema que fica tanto na nossa cabeça, né, que é a libido. Bom, gente, quando a gente fala de libido, a gente tem que lembrar que ela sofre uma influência multifatorial, ou seja, muitas coisas podem influenciar. Estresse, cansaço, nossa autoimagem, como a gente se sente dentro do relacionamento, até mesmo se esse relacionamento já é um relacionamento mais longo, isso pode influenciar. Saúde mental, enfim, um monte de fatores estão envolvidos na composição da nossa libido e podem influenciar tanto positiva quanto negativamente. Por isso, quem tá com a libido baixa e quer melhorar, vai ter que olhar realmente para essas coisas, entender o que é que pode estar influenciando. Se for uma questão só de relacionamento mais longo, porque a gente sabe, né, no começo de relacionamento, rola o que a gente chama de desejo espontâneo, aquele desejo que vem do nada, né, sempre tá com fogo para sexo, e depois de um tempo isso muda para um padrão que a gente chama de desejo responsivo, que é um desejo mais passivo, que você precisa mais de estímulos para que ele venha. Se for só essa questão, para resolver, o que basta é a gente investir um pouquinho na nossa vida sexual, parar de ficar esperando que magicamente esse desejo espontâneo vai voltar e fazer do sexo algo presente no nosso dia a dia. Lembrar de sexo, né? Conversar sobre sexo, trocar mensagens, marcar dates, né? Marcar um sexo em lugares diferentes, trazer um pouco para a tua vida de sexual de investimento mesmo, de pensar nela com carinho, de dar um lugarzinho para ela. Às vezes no dia a dia a gente se atropela de coisas e deixa a nossa sexualidade meio no canto e fica ali esperando que ela vai voltar magicamente. Não é o correto a se fazer, tá, gente? O bom é a gente botar ela como prioridade, se ela for algo importante pra gente, pra que isso vá voltando. E pode acontecer da nossa libido voltar assim, espontaneamente, sem fazer nada? Até pode, em determinadas situações, né? Até fases do nosso ciclo menstrual, por exemplo, no pré-ovulação ou na ovulação, a libido pode aumentar. Geralmente, quando viaja, descansa, a libido vem. Quando fica tempo longe do parceiro ou da parceira, também pode aumentar a libido, ou até mesmo ter um parceiro ou uma parceira nova contribui no aumento dessa libido. Então sim, ela volta espontaneamente em algumas situações, mas é sempre bom lembrar de estar investindo nela para ela estar em dia, tá bom? E quando procurar ajuda, que tipo de profissional pode te ajudar nas suas questões de libido? Geralmente a gente recomenda procurar ajuda quando você já está um período mais longo com essa questão, né? A gente fala em 6 meses, mas é óbvio que isso é variável, né? A gente fala esse período porque pode ser uma coisa só transitória, de algum momento ali da sua vida, mas se você percebe que está se arrastando por um tempo, é válido olhar. E claro, quando isso está te trazendo um sofrimento pessoal. Vamos supor que você esteja com a libido baixa, mas nesse momento isso não é importante na sua vida, não está te trazendo nenhum tipo de sofrimento em questão, você não precisa ir atrás disso. Mas se isso está te incomodando de alguma maneira, se você está tendo algum tipo de sofrimento pessoal e já há um tempo com essa questão de libido, o ideal é procurar ajuda. Alguns profissionais podem te ajudar, ginecologistas, sexólogos. A gente tem a terapia sexual, que é sim uma excelente ferramenta para te ajudar a compreender a sua libido, quais são os fatores positivos e negativos e te ajudar a resgatar e viver uma vida sexual mais plena e saudável. Espero ter ajudado vocês. Um beijo.
Arrasou. Claro que ajudou, arrasou.
Arrasou, Marcela.
Tem uma questão também que é muito importante, a masturbação. Acho que se tem aí um gatilho bom a ser disparado, é essa da masturbação.
Se masturbar sozinha e passa mensagenzinha sexy, aí outro responde a mensagem, isso tudo você vai alimentando, entendeu?
Eu gosto
em casa olha só, morar em casa separada, olha eu, ó, morar em casa separada, entendeu? Amor, tô com o queixo ralado. Tô com o queixo ralado de tanto que a gente beijou ontem, de tanto. Que, aí eu
que delícia,
aí
minha mãe.
Aí eu bebo vinhozinho. Amor, eu bebo um vinhozinho branco, fico molinha, molinha, facinha, facinha, como eu falei. Aí pega pra capaça, não sente nada. No dia seguinte, pila em segundo grau.
Mas isso é lindo, isso aí, ó.
É, eu tô
esfoliação natural.
É maravilhoso.
Porque ele tem a barba
pra fazer, né?
Barba,
né? Às vezes eu fico também. Por isso que eu gosto de marcar sexo
então
na agenda.
É uma pila.
Sério, ela é das primeiras pessoas que falou isso publicamente, foi a doutora Albertina, falou pra gente. Aí teve gente que achou um absurdo naquele momento, mas ela foi revolucionária na vida de muita gente que eu conheço.
Eu vou te dizer que isso pra mim foi uma parada muito transformadora e é chocante. Você pensa, caramba, mas eu
não
vou
acho,
marcar.
Nada chocante. Não,
é chocante sim, porque não, a gente vive numa sociedade que estimula a gente a fazer sexo o tempo inteiro. Se não tem sexo no casamento, o casamento não é feliz. Então as pessoas ficam um pouco chocadas quando a gente fala sobre isso. E aí eu comecei a pensar, bom, vamos experimentar, vamos escolher um dia da semana, porque tem a preparação para esse dia.
Você
sabe
toda
que vai
vibe.
Ter aquele dia, aí você já acorda, opa, hoje eu vou transar. Zá, tagadá, tagadá, tagadá.
Gente,
você já acorda.
Gabi, se você parar pra pensar, a vida de namorado é assim.
É
transa marcada. Eu vou encontrar com meu namorado só na sexta. Então
aí
sei
vai,
que sexta-feira
a produção,
vai transar,
onde
entendeu?
Vai? Porque não é
aí
o transar.
Marca, jantar,
que roupa
claro.
Vai colocar, que
não,
colocar.
A gente sai pra jantar. Pô,
restaurante vai.
A gente sai pra jantar. Tem a preparação durante o dia, fazer um... Aí tem um autocuidado também, porque, vou fazer uma limpeza de pele, vou fazer uma esfoliação, vou chegar lá maravilhosa, tô cuidando de mim, também me preparando para esse momento
tem
essencial.
Tem um ritual de acasalamento.
Uma ritualística.
Que, o namoro, que no namoro, como você bem lembrou, e que no caso das amantes, funciona maravilhosamente bem. Aí chega no casamento, a gente...
Pois é, cara.
Agora, falando
que
em amante,
que você falou.
O negócio quando é impossível também dá um tesão, né? Tipo, dentro do avião.
Ai,
tipo, não
amor.
Pode.
Onde não
sabe
pode.
Assim, lugar
tem.
Que não pode?
Ai, desculpa, eu vou
proibido.
Ser obrigada a perguntar.
Ah,
você já transou dentro de avião? Eu já.
Eu também.
Eu também.
Eu quando eu boto no fogo. Eu boto na roda, mas aí eu
você
falo,
quer falar também?
Não, eu vi que às vezes eu acho que eu posso estar sendo invasiva demais. Aí eu vou e falo. Ah, eu
gente,
também,
eu tô me sentindo muito careta. Eu nunca.
Muito discreto.
Eu
discreto.
Nunca transei no avião, gente. Tô me sentindo
já,
muito careta.
Discreto, já também.
É possível.
Não, eu sei que é possível. Eu ia perguntar se
tem várias formas
outra
de transa também.
Vale.
Claro que vale. Tem várias formas de transar. Então, envolve tudo.
Tá.
Não, estamos fazendo envolver tudo, fazendo desejo, sexo, tesão.
Já
tô
me achando piranha
tesão.
Do Saia Justa.
Eita. Não, falando de tesão. Você
piranha também, Lari.
Sabe o negócio que Marcela falou que eu achei massa? Essa coisa do ativo e do passivo. Você falou assim, aqui no Brasil, ainda mais a gente que tem esse estereótipo. A mulher brasileira, ela é fogosa, e o verão é fogoso. E tem todo esse estereótipo de que a gente tem que cumprir essa expectativa de ser sexual.
É isso que eu
ou
falar.
De ter tesão o tempo todo, né? Uhum. E ela falou esse bagulho assim, tipo, cara, às vezes você tá no começo de relacionamento... Esse sentimento, ele tá ativo.
Espontâneo claro, e responsivo.
Isso. E aí, com o tempo, dependendo do tamanho de época, sei lá, da sua rotina, do tempo que você tá junto. Claro.
Porque
total.
A gente tem responsabilidade.
Você tem que provocar.
Claro. A gente cria uma responsabilidade em saber que para que isso seja estimulado, você também tem que fazer a sua parte.
Você tem que fazer um esforçozinho,
tem que fazer
com
um
certeza,
esforço,
gente.
Porque o que acontece? Muita gente fica com o quê? Preguiça.
Mas tem momentos também, não tem?
Óbvio.
Você não tem
claro,
direito à preguiça
óbvio.
Também?
Porque não
tem
pode... Tal do momento,
você não quer ouvir nem falar a pessoa, você quer dar uma cotovelada. Você não quer, você não quer assunto, amor.
Olha, dá ralada a cotovelada.
Eu sou da ralada, o negócio é intenso aqui comigo.
E meio bloco.
É muito, mas é isso aí, no início, aquela coisa espontânea, essa, é a paixão cega, a fase da paixão cega. Você
agora,
tá ali, Pitty, a flor da pele, né?
Eu sinceramente acho que verão, carnaval. Carnaval, tem coisa mais sensual do que o carnaval?
É,
geral.
Porque é muita dança, é muito
eu
corpo.
Acho que as cantoras, quando estão naquela frente de multidão, atiçando a multidão, vocês atiçam. Tem uma sexualidade na parada ali.
Tem uma relação ali de tesão. Tem uma relação
não
de
tem?
Libido, nem
não
que
não
seja.
Tem, né?
É.
Então,
mas
quando
não...
sai daquilo dali, a demanda reprimida... Tem que se extravasar, não?
Não, é a cama, né, amor?
A favor.
Não, não é, não.
Sai de um palco não, desse, é cama.
Eu acho que saem e transam. Muitas
não,
vezes,
não, na verdade,
claro,
eu gosto
não.
Antes do show.
Ih, então não é tipo jogador de futebol.
Não,
que não
ó,
pode.
Antes do show.
Não, botou
que
energia ali.
De futebol,
tá,
cara.
Não, amor,
eu
não quero, gasto energia ali, não.
Eu quero subverter. Quero subverter a parada.
Não, mas eu acho que sei lá...
Nossa,
é assim, eu não
antes,
canto,
não, acho que não.
Mas eu faço peça e a minha libido ali do palco, da plateia,
também
que
tem,
também
Mônica,
é uma
também
libido.
Tem.
Cara, eu saio do palco muito elétrica, muito ligada ainda, mas não necessariamente com a libido da transa.
É
às vezes sim, às vezes não,
eu acho
entendeu?
Que a música tem a libido da transa. Me corrija se estiver errada.
Oh, super acho que... tem, Astrid. Eu acho que tem a libido da música, tem o jogo de sedução que rola
sim,
no palco também,
é
independente de você estar ali com
dança,
violão e voz, cantando com violão e voz, uma capela, onde você tá ali com uma banda completa, tem uma parada de sedução que rola. E eu acho que isso estimula tanto o público, principalmente que a energia do show, eu que faço muito show no carnaval, a galera tá numa energia diferente, você consegue quase que apalpar essa energia, e essa energia, ela é muito sexual. Ela é muito sexual, então ela nos retroalimenta tanto que, de verdade, quando eu falei essa coisa de antes do show, é que eu tô com tanto tesão pra entrar no palco que eu fico, peraí, acho que eu tenho que descarregar um pouquinho antes de entrar.
Se entrar com esse
vou
tesão
entrar
todo
em... Aí o que que faz? Pega o boy que já é marido, já é produtor, peraí, gente, tranca a porta, me dá aqui 15 minutos que eu já vou subir nesse
palco.
Peraí
que eu vou fazer uma preparação vocal aqui.
Desse palco.
Eu acho que tem, mas é porque tem essa relação de afeto e de conquista com a audiência, né?
Também.
Mesmo que você cante uma música que não seja sexual, ainda tem esse jogo do encontro,
tem,
do presta atenção em mim, eu também vou prestar atenção em você.
Entrar no palco ali já é exatamente, já é essa coisa
tem
da conquista.
Esse afeto.
Você entra no palco pra ganhar aquele jogo, pra conquistar, então tem exatamente isso.
Acho que não necessariamente precisa ser sexual.
Não,
ele
então
pode ser,
acho.
Essa libido, ela pode se colocar, acho que em N lugares,
sim,
assim,
sim.
Sabe? Não sei se é só sexual.
Bom, não estamos com déficit aqui de tesão reprimido. Mas reconhecemos que muitas pessoas podem estar e estamos aqui incentivando a correr atrás do prejuízo.
É, e eu acho que também tudo bem você olhar para a sua relação e pensar assim, nossa, elas estão tão animadas e dizendo que está todo mundo transando loucamente e eu não estou. Sabe, a pessoa que está agora em casa, se sentindo assim,
inclusive,
tipo, peraí,
a gente
não
disse que está transando loucamente.
Não, a gente está falando para a pessoa
tá
tentar provocar, tentar mudar de cama, viajar, dar um mergulho no mar, pegar um sol.
É, não, a gente está falando sobre essa
possibilidade. Fazer alguma coisa fora da rotina para poder puxar essa libido, puxar esse tesão. É. Porque, gente, ninguém tem tesão o tempo todo, o dia inteiro, não dá. Você tem que criar um clima.
E eu acho que também
sabe o
que, Mônica?
Momentos, né?
Pensar fora da caixa. Porque isso que Gabi falou também é um bagulho que na nossa sociedade, no casamento tradicional que a gente aprendeu, muitas possibilidades ficam de fora disso. Por exemplo, abrir um casamento. As pessoas falam,
abrir
não,
um
tem que ser monogâmico,
né?
Pra ser feliz.
Morar em, olha só,
não?
Ter quarto separado, morar em casa separada.
Essa pauta eu precisaria
várias formas,
do auxílio
acho.
Luxuoso de Regina Navarro Lins, que há tempo
lá
não
vem ela.
No próximo bloco a gente conversa sobre déficit de natureza. A vida longe do verde, da praia, do mato.
Sofra.
Mas antes, vamos ver quem tem uma ótima dica de livro para esse verão?
Oi, saias! Que prazer estar aqui com vocês nessas férias, nesse verão. Repararam, né, que no meu verão estou praticamente dentro do escritório porque eu estou em reforma, estou montando ainda o escritório, mas eu estou passando aqui para dar uma dica muito bacana, muito legal e reflexiva também para todos nós. Todos nós. Pela segunda vez, eu estou lendo aqui, ó, a autobiografia do Martin Luther King, desse grande líder mundial, extremamente importante para todos nós. Esse livro traz muitas reflexões, né? O Clayton Carson, ele reuniu diversas passagens do Martin Luther King com cartas, histórias, barreiras que evidentemente ele quebrou, portas que ele abriu para todos nós estarmos hoje ainda lutando, mas é um livro também que traz muitos sentimentos. Ele desperta muitos sentimentos de dor, de tristeza, de angústia, sim, mas por outro lado de muito orgulho mesmo do que nós somos, do que nós construímos e do que nós podemos construir cada vez mais. É, estou ainda no meu escritório, mas também sou filho de Deus e vou curtir as minhas férias nesse verão, aqui na minha piscina e lendo o meu livro. Beijo, turma!
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa Verão. E o assunto é déficit de natureza, termo criado há tempos pelo escritor americano Richard Louv. A ideia era chamar a atenção para os efeitos negativos, físicos e mentais, de uma vida distante do mundo natural. A situação só vem piorando para crianças e adultos. Portanto, como colocar um pouco de contato com a natureza na nossa rotina diária? Vamos começar com quem já está pensando e estudando essa questão.
Déficit de natureza é um termo que foi criado por um jornalista, né, norte-americano dos Estados Unidos, que criou esse termo quando ele escreveu um livro chamado A Última Criança na Natureza. E ele criou esse termo que não é de forma alguma um termo médico, mas uma forma de chamar a atenção da sociedade para um fenômeno que começou a ser estudado e ser observado, né, por educadores, por famílias e por especialistas na infância há cerca de 20, 25 anos atrás, quando as crianças começaram a perder aquilo que era uma coisa muito natural e que ninguém prestava muito atenção, né? As crianças tinham acesso aos espaços abertos de uma forma cotidiana, de uma forma sem planejamento, de uma forma autônoma e independente. Elas, às vezes, viviam em casas que tinham quintais, elas acessavam a rua com muita independência e autonomia, né? E isso foi devagarzinho se perdendo. Então, as crianças perderam isso que é uma coisa tão essencial para o seu desenvolvimento, que é o contato com os espaços abertos e seus pares. Parece complicado, né? Parece que a gente, para ir para a natureza, a gente precisa ir para a praia ou para um parque nacional ou estadual nas férias. Mas, na verdade, eu gosto muito de um conceito que se chama natureza próxima, que é aquela natureza que está ao alcance da mão, sabe? Que a gente abre a porta de casa e tem acesso. Desde um passeio no final do dia, para comprar alguma coisa na rua, até tomar sol, ir para a pracinha mais perto de casa, no bairro, frequentar de vez em quando o parque do nosso bairro. Então, existem muitas naturezas, né? Até mesmo dentro de casa, cultivando plantas, né? Aprendendo a observar aves, que é uma coisa super bacana de fazer, que dá para fazer de apartamento. Então, existem muitas formas da gente se desligar um pouco e ter contato com a natureza, mesmo morando em grandes cidades e em espaços pequenos.
Fato, e evidentemente na pandemia isso ficou gritante, a gente falou isso durante o ano no Saia. O desejo pela natureza, a vontade de ter pelo menos uma plantinha dentro de casa, como a gente sentiu falta, como a gente admirou, a gente pôde parar um tempo lá no início para ver a beleza da natureza, né? Qual é a vida de vocês, a relação de vocês com a natureza? A natureza afeta o teu humor, Mônica?
Nossa senhora, a gente, a minha vida dela, né? Foi na natureza. A natureza me ensinou tudo, porque eu vivia na rua, morava na cidade interior, era no mar, no rio, na árvore. A gente só voltava pra casa quando o machucado era nível hospital, amor. Machucou, você chupava o sangue e continuava. Na natureza, sempre brincando. E eu tinha sítio também, mais enfiado ainda.
Você consegue passar esse prazer pra Júlia?
A gente teve muito contato com a natureza, que a gente ficou no interior de São Paulo.
Sim.
Né? E na minha casa tem muita planta, sempre. Sem jabuticabeira, né, amor? Mandei ensaiar o jabuticabeira, que despencou no meio. Foi jabuticaba pra rua inteira. Mas voltou a jabuticabeira lá pra cima, que dá jabuticaba. E eu tento passar pra Júlia, desde pequenininha. Eu levo muito a parque. Eu morava no Rio, era muito jardim botânico. Morava perto da praia, praia direto. Ela agora implicou com areia de praia, praia eliminou. Tô nesse déficit. Mas eu tento o tempo inteiro passar. Tem plantinhas, a gente sempre compra plantinha pra ela plantar. Ela tem vasinho na janelinha dela. Entendeu? Sempre, assim. Isso, eu sinto muita falta. Eu corro no Ibirapuera 2 vezes na semana. Gente, a natureza muda a minha vida. Eu, sem a natureza, eu panico.
Mas isso é importantão, assim. Eu acho que até pra criança. Isso que a Astrid falou.
Super pra criança, gente.
A natureza é um instrumento pedagógico. Sim. É muito diferente você... Uma criança que cresce, eu também cresci em praia, e a gente cresce com esse contato, e uma criança que cresce numa cidade como São Paulo. Eu vejo isso quando eu converso com o Daniel, que é paulistano.
Você mora numa região que é carente de parque, de árvore.
Carente toda vez que abre...
Tem uma vida de apartamento muito grande.
E quando abre um espaço verde, você vê que a população frequenta, lanceia por isso.
Sim.
Mas quando eu vejo a coisa de uma criança criada na cidade, que é diferente de mim, Eu penso que é você observar o ciclo da vida. Você vê uma fruta crescer, você vê o tempo de uma manga ficar boa, por exemplo. Você entender que manga só dá agora no verão e que ela passa o ano inteiro para chegar naquele ponto.
É muito importante isso.
É uma coisa sobre o tempo. Uhum. É uma coisa sobre a natureza, é uma coisa sobre a gente. Sobre aceitar os nossos próprios ciclos. De não ser tão imediatista. De entender que nessa época você vai comer berinjela e não, sei lá,
amor, não vai subir no pé de goiaba hoje, vai subir no pé de manga, no pé de jambo.
Não tem jabuticaba ainda, vai ter depois.
Exatamente, é maravilhoso.
Então, essa coisa de observar e os bichos e tudo, eu acho que traz uma consciência diferente. Eu não tinha essa visão até ser casada com um paulistano que me deu essa visão, porque pra mim era
natural,
tá,
né?
Tudo aí. É. Só que não é bem assim, para muita gente. Especialmente para quem tem baixa renda e que não tem condição de sair para ir para a natureza.
E que não mora em lugares privilegiados. Como, né, já morou tanto Gabi. Gabi, você sente falta de abraçar uma árvore? Tem horas que assim na sua vida você fala, para, agora eu, na minha tem um mergulho. Ah, para que eu preciso dar um mergulho
pra na
praia.
Para mim é mergulho também, para mim é mergulho.
E você? Você tem isso em você?
Nossa, eu ouvindo aqui vocês falarem, eu tenho tremeliques, assim, porque eu preciso da árvore, eu preciso do ar puro, eu preciso do sol, eu preciso do rio. Essa coisa da água é muito forte para mim. Acho que uma das maiores vantagens da gente que mora na Amazônia, que veio da Amazônia, porque você sai da floresta, mas a floresta nunca sai de dentro de você, é que qualquer pessoa de qualquer classe social consegue atravessar o rio e tá no meio da floresta. Sabe o que é uma samalmeira? Sabe o que é um peixe fresco? Sabe do tempo das coisas? O mercado do Ver o Peso, que é uma das maiores feiras abertas da América Latina. Sim. Tem ali tudo que vem do interior do estado. Eu faço questão de levar as minhas crianças para passarem férias em lugar que tenha natureza.
Sim,
então, a gente fez a primeira viagem internacional 2 anos atrás, antes da pandemia, mas mesmo assim a gente foi para lugares na Europa que tinha natureza também, para mostrar para eles a diversidade da natureza, do tipo de natureza dentro do nosso próprio país. A Amazônia, mas tem o Pantanal, mas tem as praças, a natureza que está dentro da cidade, essa natureza que é mais urbana, tipo esse lugar incrível aqui que a gente está. Então, assim, para mim é quase que um chamamento, assim, falar dessa pauta, desse assunto, porque eu me identifico muito, mas eu já encontrei um equilíbrio para não sofrer. Porque eu amo muito São Paulo, eu não posso mais morar em Belém, porque o trabalho me traz para ir para o mundo. Então, eu tenho um momento em que eu paro e faço uma meditação, que é uma meditação onde eu tento me teletransportar para a minha infância. Me teletransportar para esse rio que eu tomava banho e que eu sonho até hoje. Os meus sonhos, os sonhos noturnos de dormir e acordar, é sonhando com essa floresta, é sonhando com o meu avô me falando do canto de cada pássaro. Eu tô aqui, os passarinhos estão gorjeando e eu fico tentando identificar o canto do pássaro.
Mas, Gabi, eu vou falar uma coisa pra você. Eu que sou do Rio, né? Gente, vocês sabem que a minha relação com o mar, eu dou um mergulho no mar, eu parece que eu me recoloco. É uma coisa louca, assim, muito forte. Aqui em São Paulo, eu tô tendo alguns encontros. São Paulo, por incrível que pareça, tem muita árvore. Uma coisa que me chocou quando vim morar aqui.
Vou falar uma coisa
eu
que
vou
pode
no
ser polêmica.
Toda
eu
semana.
Acho que tem mais do que no Rio de Janeiro.
Tem mais. É que o Rio tem aquela...
Nas ruas,
é porque
tá?
Das ruas
o Rio tem a floresta da Tijuca.
Não, o Rio tem as pedreiras.
Mas a gente tem todas as ruas, tem muita...
Muito mais árvore. Tem mais árvore que o Rio, sim. Aqui é porque lá tem muita pedreira, tem o mar, enfim. Pra onde você olha, tem
mar,
né?
O mar rouba a cena.
É, o mar e as pedreiras.
Mas vocês entendem como natureza, assim? Porque meio ambiente, eu fiquei pensando aqui em algumas cidades do sertão da Bahia, por exemplo, que tem uma caatinga, que tem uma vegetação completamente característica.
Sim. Isso também é natureza.
Isso também,
né?
É claro,
eu
também.
Pensando,
mas
o que a gente
faz parte do nosso dia a dia?
O que a gente imagina?
Você ir pro Cerrado, a beleza das aves sobrevoando ali. Você tá de tarde num hotel, pá, vem aquele multidão.
Eu tenho um sonho de conhecer o Pantanal. Nunca fui pra Pantanal.
Chapada dos Vianos. Enfim, tem tantos lugares.
Gente, agora
Brasil,
você falando, pra você ver como é importante, eu fiquei pensando agora no sertão, e como é importante realmente o que a gente dá para nossas crianças, porque eu acho que o que é importante pra gente veio da nossa infância mesmo.
Muito, é por isso
que... O que nos alimenta é aquela referência que a gente tem da infância.
Isso, vocês não acham também que quem tem o tempo todo não dá tanto valor, meio que banaliza?
Sim,
claro,
é clássico,
a gente banaliza
um monte de
tudo.
Gente que mora em frente à praia e não dá um mergulho.
Óbvio, gente.
E passa todo dia no caminho, trabalho, casa. Eu, quando morava no Rio de Janeiro, morei muito pouco perto da minha vida. Hoje eu morei muito, morei só até os 15 anos no Rio de Janeiro. Chegava o verão, eu fazia um biquíni por dia de chita, de tão desesperada que eu era pra ir à praia.
Sim.
Agora, onde eu morava? Na Zona Norte.
Eita, você então, tinha que dar fazer um rolê.
Eu pegava carona, ônibus, 437 pra ir da Tijuca, pra Barra da Tijuca. Então, dava um trabalho.
E não, você normaliza
disso,
tudo.
Eu tinha uma vontade maior. E sinto, eu sinto essa, eu tenho essa memória. Eu preciso dessa praia, que é difícil, era difícil de eu ir quando
mas
era
Mas eu
garoa.
Acho que em algum
eu
momento o chip verde vem. Em algum momento da vida, o chip verde vem.
O segredo porque... é como botar o chip verde... Na filha dela, no meu filho, na
não,
filha
pois
dela.
É, mas...
Nós somos a natureza. A gente é essa,
mas
esse
a necessidade aqui. Dela é. É que a gente vai percebendo. Porque,
porque a gente
está tá muito,
a gente tá muito desalinhado dela, né?
Isso.
A gente, tá
quando, quando eu chego... essa tal da vitamina,
é
vitamina N.
Gente, eu fico
muito... Quando eu chego a gente não tem muito
quando eu chego no Rio
dia.
Hoje, eu fico assim, cheiro de maresia, cheiro de maresia. Amor, eu ia de Ipanema, Copacabana, o Leblon, onde eu morava, Copacabana, não levo nem na cara do mar, era normal. Eu fico assim, ó, eu chego na casa da minha irmã, caramba, tem barulho de mar aqui.
Mas eu posso te falar, eu acho que essa consciência tá mudando também.
É, isso.
A gente passou
então,
por um período...
A pandemia também
e a própria humanidade.
Muito.
Eu sinto que os anos 80 era muito aquela coisa yuppie. Trabalho, negócios, escritório, produtividade. A gente veio nos anos 90...
Igual.
É, mas já tinha uma onda ali que tinha uma releitura dos anos 70. Pelo menos é a minha geração, eu penso assim. E aí eu sinto que a gente chega agora em 2022, passando por essa história toda de pandemia,
pandemia
e de privação.
Fez uma diferença.
É, e que a gente vê a natureza se regenerando. Quanta coisa linda que a gente não viu da natureza se regenerando, dos rios se formando. Aconteceu um fenômeno incrível em Belém. Embaixo a gente tem uma ponte que diria que é a nossa Rio Niterói, que é a ponte Belém-Mosqueiro. Nasceu uma floresta de mangue. No período da pandemia, em 2 anos, os biólogos eles estão estudando para saber como foi que tão rápido
não,
aquela floresta
surgiu. Ela é forte,
surgiu.
Mãe, mas vamos ver até quando ela vai aguentar
não,
a
não dá
surra
ficar,
que tá tomando. Não dá
para
aguentar
ficar abusando.
Mas a gente já entendeu que somos todos interdependentes, que a gente necessita... manter, não é possível.
Gente, a gente entendeu, mas acho que o governo ainda não entendeu, não, gente.
Bom, vou quem falar. Entendeu que não estava mais dando para ficar na cidade grande foi a Jutijute, antes da pandemia. Verdade. Então é ela mesmo que a gente escalou, porque ela tem sempre um ponto de vista bem esperto para acrescentar. Olha só.
Venho fazer um apelo para que possamos aceitar o fato de que algumas pessoas... não querem estar na natureza. Elas se sentem desconfortáveis, elas não querem ter que ficar lidando com um bicho, escorpião entrando em casa, tendo que tirar cobra do meio da parede. Não gosta de entrar em rio com água escura, fica com medo que não consegue ver o fundo, aí não gosta, fica agoniado, lã, areia no meio do pé, não gosta de areia no pé. Qual é o problema? Eu vejo que geralmente acham isso um absurdo, porque é uma desconexão com quem você é, porque você é da natureza, então como é que você não gosta de estar na natureza, se você é aquilo, e aí não gostam que as pessoas não gostem da natureza e não querem, não é que elas não gostam, elas não querem esse contato próximo, assim, de estar dentro da mata. Um amigo esses dias estava até falando que as pessoas geralmente dão outros jeitos de botar a natureza dentro de casa, né? Bota uns vasinhos ou adota um pet, né? Tipo assim, um jabuti, um cachorro, um gato. Só que você já é a natureza dentro da sua casa. Você é a natureza manifestada dentro do seu apartamento, subindo a escada rolante, pegando um elevador, tá lá um monte de... natureza dentro do elevador esperando chegar no andar. Não tem como você não estar na natureza. Por mais que você viva dentro de um apartamento e sai na rua e é tudo concreto, você olha da sua janela e você vê só um trianguinho de céu, você não tem muito acesso, o sol não entra na janela, não sei o quê, mas alguma hora você vai sair dali, você vai pegar um ar, você vai andar, vai bater um sol, você vai tomar um banho porque você precisa se lavar, e aí você vai beber uma água, e aí você vai respirar o ar, já é a natureza isso. Mesmo que não tenha árvores em volta ou insetos te perturbando, você... tá tendo acesso. Às vezes, eu já ouvi gente falar que às vezes tá estressada só de lavar a louça e tá em contato ali com a água da pia, já, você tá com a mão na natureza, respirando a natureza, mesmo que seja encanada. E aí, se esse tanto de contato que você tem com a natureza é o tanto de contato que você acha bom ter com a natureza pra você funcionar de um jeito que você acha legal, quem sou eu pra falar que tá pouco, que tinha que ser mais? Você tá conseguindo se manter com vida. Você já está conseguindo manter alguma parte da natureza viva, que é você. Então, assim, às vezes você fica, funciona melhor quando você não tem esse tipo de interferência na sua vida. Tem os outros lados, né? Eu vivo dentro do mato e aí eu tenho que tirar as cobras, as aranhas e as lacrais dentro de casa, mas eu também tomo banho de rio e aí eu vou dormir junto com o sol e aí eu acordo junto com o sol. Isso é o que me faz funcionar bem, que eu descobri vivendo a minha vida e vendo assim, ah, isso faz eu funcionar bem, isso não faz eu funcionar bem, então eu vou ficar mais procurando coisas que me fazem funcionar bem. Não tem nada a ver com o que você faz pra funcionar bem. Não é a natureza, entendeu? Não é onde você tá, aquela coisa. Não importa pra onde vai, em que direção vá o trem, não te moves de ti.
Amo Juti Juti.
Amo, maravilhosa, amor. Ser elevado, abandonou tudo, foi no meio da natureza.
E falando em natureza, tá, eu quero comentar que eu não sei se a galera em casa vai conseguir perceber, ouvir ou sentir, não. Mas tá rolando uma chuvinha aqui.
Tá tão doido, tá, Gabi. Tão quando você gostoso, começou a falar, gente, do rio, não sei o quê, eu comecei a ouvir o barulho.
Sabe por quê?
Eu tô ficando doida, né? Tô ouvindo barulho, gente, de rio aqui.
É porque a natureza sabe que a gente tá falando dela. E ela responde. Eu acredito que ela é uma deusa divina e ela responde.
Eu converso com a natureza.
Amor.
Esses dias entrou um vento estranhíssimo na minha varanda, virou tudo e tal, segurando esse sombreiro, tô segurando. Aí eu virei e falei assim: Yansan, por favor, eu só preciso de um tempo para fechar o sombreiro. Parou.
Natureza,
gente,
é espiritualidade.
Vocês podem até conversar, mas se ela responder assim com palavras, vocês
ela me
respondeu. Psiquiatra.
Ela me responde. Não,
porque tem alguma
ela
coisa
me responde
não.
E eu
não
agradeço,
é,
eu só agradeço.
Não, mas é muito sério. Natureza é espiritualidade.
Vamos total. Lá, claro. Fecho contigo,
total,
companheira.
Vamos fazer o total da Mônica. Aqui,
daqui a pouco total. A gente tem Amy Winehouse por falar em coisas espirituais.
Eita,
tem também a magia do sorvete e as loucuras de verão. Não sai daí.
Olá, suas maravilhosas! Espero que todos estejam bem, em segurança. Aqui quem tá falando é o João e quero deixar minha indicação de leitura para esse verão que chegou e chegou com tudo, né? Não? Vou começar com esse livro aqui que chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, e é uma leitura muito importante, principalmente pra gente que fica em muitos momentos da nossa vida nos cobrando demais. Então a gente chega em casa, faz uma lista de todas as tarefas que a gente quer fazer e coloca lá, 1, 2, 3, 4, 5, e coloca, eu vou fazer faxina, vou escrever algumas coisas, vou pintar tal parede. Aí a gente olha no final do dia, 6 horas da tarde, e fala, caraca, eu não fiz absolutamente nada do que eu falei que eu ia fazer. E a gente fica se sentindo mal por conta de tudo aquilo. Mas esse livro é uma leitura que me fez refletir muito sobre isso, que às vezes está tudo bem a gente não conseguir fazer as coisas e nem sempre as coisas vão sair da mesma forma como a gente imaginou que elas fossem sair. E é muito interessante, principalmente, para a gente não ficar se cobrando tanto. Então está tudo certo. Às vezes está tudo bem a gente ficar em casa, de boa, mexendo no celular, assistindo uma série, tomando um sol. Está tudo bem. Não está nada de errado, porque a gente tem que cuidar também da nossa cabeça e essas coisas ajudam a gente a fazer isso. E, obviamente, que eu vou fazer o meu jabá aqui e vou indicar para vocês o meu mais novo livro, chamado Como Essa Calopsita Veio Parar no Brasil. Vocês sabem que eu sou professor, sou apaixonado pela educação e escrever esse livro foi uma das minhas maiores realizações profissionais, onde a gente está falando sobre diversas dúvidas de geografia, que às vezes a gente acha que a geografia está tão distante da nossa vida, mas nesse livro aqui eu vou explicar para vocês que ele está tudo certo, que está sempre no nosso dia a dia, que eu vou explicar para você por que que vai chover, dizer também que a África não é um país e muitas outras coisas aí que a gente está discutindo dentro desse livro aqui, tá bom? Então vou pegar os meus dois livrinhos, botar dentro da minha bolsa e partiu!
Tamo de volta com o nosso Saia Justa Verão e vamos para o nosso jogo da verdade, meninas. Com força ou sem força?
Ah, com força, amiga, sempre.
Fala! farofa!
Eu tava esperando cair esse item.
Bom,
farofa.
Vou começar contigo, porque enquanto eu acho minhas fichas aqui com sugestões de perguntas.
Eu sou muito farofeira, gente.
Você é farofeira?
Eu sou super farofeira.
Como é que é a sua farofa ideal? Seu sonho de farofa?
Nossa, eu queria abrir uma casa de farofa.
Ah, falando não, peraí,
não, peraí, calma. Eu vou falar da farofa comida e da farofada.
Eu tô pensando na farofada de verão.
Amor, que eu já penso logo no duplo sentido da farofa. Farofada de verão e a farofada pra levar pra praia pra comer no verão.
Literalmente, frango com farofa.
Frango com farofa. As minhas melhores lembranças de infância, a gente indo pra praia de Rio, Ilha de Mosqueiro, mamãe levando farofa pra gente comer... E era farofa e vinho, vento e areia da praia misturada no meio da farofa. E a gente
tempero,
tudo lá,
é
bando de criança pretinha no meio da praia, a gente todo torrado de
Ave
sol,
Maria.
Olho meu vermelho.
Meu cooler, minha vida, Pete. O que, que vai no seu cooler pra praia?
Ah, eu acho que vai umas frutas, tipo uma manga gelada, uma maçã
Nossa,
gelada.
Nossa, que delícia.
Ah, uma caipirinha bem gelada também. O que mais? Cooler, tem que ser coisa fria. Sorvete.
Sorvete nunca levei pra praia, porque sempre tem o...
Sempre tem.
Sempre tem. Carrocinha.
Mas é que você perguntou agora, eu falei...
Olha, sorvete, sorvetinho.
Lá na Bahia, capelinha, famosíssimo.
Adoro. O sininho. Uh-huh. Mônica, o que não pode faltar no seu cu?
Eu ia falar cerveja pra ficar legal, mas eu não gosto de tomar cerveja na praia muito. Eu ia falar cerveja porque... Cervejinha gelada. Eu gosto de água de coco, eu gosto de fruta.
Também, água de coco.
Eu gosto disso, água de coco.
Água de coco.
Melhor
de coco.
Comida pra comprar na praia.
E meu cooler não vai entrar na roda, não?
Biscoito Globo.
Você não falou frango, farofa, não sei o quê?
Melhor não falou do meu cooler,
Pera.
Não. Peraí.
O que vai no teu cooler?
É que eu não queria falar, vocês são muito chiques, vocês falam cooler. Eu quero falar no meu isopor. No meu isopor.
Mas põe seu cooler na roda, vai,
Vou botar
Gabi.
Meu... Amiga, meu isopor...
Além do frango, parará.
Vai uma cachaçinha de jambu bem geladinha também. Com um gelinho de água de coco.
Tu é sapeca, né?
E o meu cooler conserva até chegar na praia.
Então, deixa eu começar a outra rodada com você. Melhor comida pra comprar na praia.
Pô,
é tão característico, né?
Muito característico.
Muito de cada lugar.
Por
de
exemplo,
cada lugar.
Em Belém, a gente tem muito espetinho de camarão e de peixe.
Tá.
Dependendo da praia, da região,
tá.
Sabe? A pessoa assa o peixinho
e
lá
aí,
no avoado.
Fresquinho real, né?
Um peixinho fresquinho. Pescou, assou ali.
No Rio, Mônica.
Eu já chego na praia, a água já a boca já saliva.
Mate.
Mate e limão.
Mate com limão é muito bom.
Posso contar
uma
pra vocês? Eu já namorei o sobrinho do dono da parada toda. Aí ia comprar o limão na feira de São Cristóvão, na madrugada. E aquilo joga todo o saco. Antigamente, tá, gente? Eu não sei como é que é feito hoje em dia. Joga todo o saco que vende limão, que compra saco desse tamanho, né? Aí joga tudo na máquina. O segredo é que ele é moído lá, batido, triturado, com a casca, com tudo dentro.
Fica aquele gostinho azedinho e junta com mate.
Chego d'água na boca.
Sonho!
Ai, gente, muito bom. Eu amo também.
Qual foi a revelação que você foi mais chocada?
Não, é que
eu contei nem a metade, Pris. Depois eu conto a metade.
Ai, eu amo.
Deixa eu guardar outra metade pro próximo verão.
Sempre tem uma coisa pra descobrir.
Na Bahia, Pete.
Ah, na Bahia você sabe. O que eu gosto mesmo é aquele acarajé cortadinho no prato.
Eu ia perguntar isso. Tem acarajé na praia?
Tem toda a Bahia. Tem. Sempre tem uma baiana.
Sempre
Nas barracas de praia, antigamente, era o peixe frito com farofa e vinagrete. Que também é um clássico. Agora, a lembrança da minha infância que passa vendendo é o rolete de cana.
Não.
Rolete de cana?
Eu tava certa que você ia falar outra coisa.
O quê?
Mas primeiro explica o que é o rolete de cana.
Cana
cortadinha,
cana de açúcar,
né? Geladinha.
Cortada.
Redondinha.
Não, redondinha, enfiada nos palitos, assim. Fica parecendo marshmallow, só que cana.
Sim, só que é cana.
Era aquilo na minha infância.
Eu tinha certeza que você ia falar que é esgoalho.
Ah, sim, queijo coalho.
Mas queijo coalho é depois,
porque
era meio
não,
caro.
Queijo coalho no Rio tem muito.
Queijo coalho tem em todo lugar, gente.
Tem em todo lugar.
Verdade.
Todo
mas
Brasil.
Antigamente não tinha.
Não, em Porto Seguro tinha bastante.
Não tem como queijo coalho ficar bom, feito. A gente compra hoje em dia aqui, São
mas
Paulo.
Mas tem que ser aquele braseiro.
Mas tem que ser aquele braseiro.
Aquele.
Eu gosto de uma ostra também na praia. Fiquei pensando aqui agora.
É arriscado, é perigoso.
Não, não tem coragem.
Você tá num lugar bem fresquinho.
Não, não é. Eu me jogo.
Música alta sim ou não?
Não.
Se tiver um show na praia, todo mundo tá sabendo que vai rolar aquele show, as cantoras vão cantar, e aí a gente quer música alta.
Vale dormir na praia quando?
quando é pra bronzear de costa, porque eu já tô igual ao Monteiro Lopes, que a frente tá de maconha e a costa... Monteiro Lopes é um doce que a gente tem em Belém, que metade é escuro de chocolate, metade é claro.
Tipo goiabada com queijo.
É, tipo, aí a pessoa fica na praia igual ao Monteiro Lopes, e aí ela só pega sol na frente e tem que virar de costa pra pegar o sol atrás.
Sim.
Então, essa hora que é aquela dormidinha com a rabazonha para cima é o melhor momento.
É um perigo.
Pra mim é final de tarde.
Ah, uma delícia.
Naquele finalzinho de tarde que o sol não torra, o sol te acolhe.
Não é perigo, não. Passa o bom filtro solar e vai maravilhosa. Tá
não,
tudo
mas tem
certo.
Muita gente que é nesse erro, que a margem de erro aí é
não.
Nova.
Filtro solar, tá, gente? Torra. Dica de Gabi Amarantos, pelo amor de Deus.
A pessoa sai vermelha, com a bunda vermelha e a frente um papel.
Filtro
papel
solar
em branco,
e alarmezinho no celular pra poder despertar.
Nossa,
no tempinho
ele é muito
certo.
Tecnologia.
Amor, quem é que vai à praia sem celular hoje em dia? Me conta.
Não, ninguém vai lugar nenhum, nem o banheiro.
Quem que não tem um despertador no celular?
Mas é bom não dar mole. É bom não dar mole.
Eu acho que
é você.
Ai, falou a gótica suave da Bahia. A melhor hora para dormir na praia é depois do luau. Que aí você já fica. Espera.
É gostoso.
De amanhecer.
De amanhecer. Pra poder
ser gostoso. Super gostoso. Completem a frase. Camarão que dorme a onda...
Tem que ser a frase.
Camarão que dorme, a onda
leva. A onda
carrega,
leva,
amor.
A onda leva, né?
Essa é a frase
clássica. Camarão que dorme, a onda leva.
Essa é a frase clássica.
É, clássica.
Mas a gente pode inventar outros sentidos pra isso.
Camarão
que quer
dorme,
dizer com camarão?
Dá de bobeira na praia, não é um bom final de verão, né? Então, tipo.
É.
Filtro solar, protetor
isso,
solar.
Muita
é
água.
O melhor amigo. Muita água, muita água, muita água. E mergulhos. Vai pra água. Eu não dou conta de gente que vai à praia e não dá mergulho com cabeça e tudo.
E muita farofa,
que
minha
isso?
gente. Se joga na farofa. Gente, muita farofa.
Você não molha o cabelo
você
na praia?
Com a minha vida.
Ai, amiga, pelo amor de Deus.
Não,
vai...
não
gente,
tem como.
Banho de mar é um passe.
Não tem, imagina.
Banho de
joga.
Mar é uma purificação.
Arrasada. Não, eu sei, mas não precisa ser toda vez. Cara.
Não precisa ser toda vez, amiga. Mais uma vezinha
não,
só.
Mas tem que
por exemplo,
não.
agora. Eu acabei de sair do mar e sentei aqui pra fazer o programa. Olha o meu cabelo como tá.
Gastou uma grande
lindo.
Que tem aquele produto, não tem um sprayzinho que
não,
faz?
Não,
aquilo
é
efeito do mar.
Péssimo, efeito,
efeito do mar.
O mar faz bem pra tudo, eu caio, nossa senhora. Nossa,
eu também,
de cabeça.
Eu também.
Banho de mar e limpeza espiritual.
Eu já fui assim.
Muito
agora
caro
eu sou
meu protetor facial.
Outra pessoa. Saia Justa Verão vai ficando por aqui.
Ah!
Super obrigada. Até
delícia.
Quarta-feira da semana que vem.